Diz assim o Senhor, livro de Jonas, capítulo 1, versículo número 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo número 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do fulgor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aleluia. Deus vivo e Senhor desta igreja, Pai, louvamos a Ti por esta palavra, Senhor, agradecemos a Ti por ela, Senhor, queremos, Senhor, ministrá-la, Senhor, a Tua igreja, ao Teu povo que está reunido aqui em Teu nome, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que a grandeza do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja agora sobre nós, Senhor. Fala conosco, Senhor. Estabelece, Senhor, coisas grandes e firmes neste lugar, Senhor, que nós não conhecemos ainda, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor da glória, Pai, manifesta-te agora sobre a Tua igreja, sobre a minha vida, sobre o meu coração e sobre a minha mente. Glorifica o Teu santo nome, Senhor, através desta palavra, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obviamente, irmãos, que você conhece essa história, né? Desde criancinha, as pessoas aprendem a história de Jonas, né? Que foi engolido pela baleia. Foi levado, teve um naufrágio, foi engolido pela baleia, depois a baleia o cuspiu na praia, né? E toda a história envolvendo esse livro, que é bem curtinho, facinho de ler, gostoso de ler também, para nós e para as crianças, né? Mas nós temos aqui, irmãos, neste livro, mensagens profundas para a nossa vida. Primeira coisa que eu gostaria de abordar esta manhã com a igreja, é aquilo que Deus deseja que nós façamos para Ele. Existe um mundo perdido ao nosso redor, existem pessoas que estão inundadas no seu pecado, existem pessoas que estão perdidas na sua ilusão, na sua tristeza, na sua depressão, existem pessoas, irmãos amados, que estão necessitando ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, de exortação, para que ela possa se levantar e possa aprender o verdadeiro e grande caminho, que é o caminho que Jesus, o Filho de Deus, estabeleceu para nós neste mundo. Afinal, pelas pisaduras dele, neste mundo, nós somos sarados, diz a palavra do Senhor. Deus nos chama, como chamou a Jonas naquele instante, nessa história, para proclamar ali algo que estava no coração de Deus. Deus tem muitas coisas no seu coração, irmãos. Eu creio que Deus tem muitas coisas no seu coração a respeito da sua vida. Deus tem muitas coisas no coração dele a respeito da humanidade. E quantas vezes Deus está procurando uma pessoa que esteja ali interessada verdadeiramente no reino dos céus, não nos seus próprios interesses, mas nos interesses de Deus, para proclamar ali a grandeza e o poder do Senhor para as vidas que estão necessitadas, para as vidas que estão ao nosso redor. Afinal, esse é o princípio da misericórdia de Deus. Foi por causa disso que Jesus Cristo veio, pelo amor às pessoas, por ser obediente a Deus. O próprio Senhor Jesus falou que ele veio, né, pela vontade de Deus, porque Deus desejou que ele viesse, então ele veio, para que a glória dele fosse manifesta ao mundo. E quantas vezes, amados irmãos, essa situação se perde nas nossas vidas. Nossa vida é tão momentânea, irmãos. Nós vivemos aqui pouco tempo da nossa jornada, da nossa vida. O nosso Deus é um Deus paciente, o nosso Deus é um Deus que estabelece coisas por séculos, por milhares de anos. E nós vivemos aqui uma pequena porção desses anos que Deus estabelece muitas vezes para realizar uma obra. Um grande detalhe que talvez você não saiba, mas o último profeta a falar antes que Jesus Cristo nascer foi o profeta Malaquias. E esse profeta, ele profetizou 400 anos antes de Jesus Cristo nascer, e Deus depois silenciou, Deus não falou mais nada, Deus não se manifestou através dos seus profetas, Deus não se manifestou através da Bíblia, Deus foi preparar o momento para que o nascimento de Jesus acontecesse. 400 anos de preparação, 400 anos de transformação de um povo, né? De um povo que era rebelde, de um povo que era terrível, infelizmente, aos olhos de Deus, ao ponto de Jesus ter que vir quando o povo de Israel estava subjugado mais uma vez subjugado agora pelo povo romano, pelo Império Romano, que era um império conquistador, como era o Império Babilônico na época de Nabucodonosor. Para vocês verem, irmãos, a repetição das histórias, para vocês verem, irmãos, né, como o coração de Deus, muitas vezes, ele, né, fica apertado, eu penso, mas o Senhor não erra, e os tempos de Deus, eles são tempos corretos, né, tempos, né, que não são antecipados, nem são postergados, né? E nós, como eu estava falando, vivemos uma pequena porção disso. E um dia nós vamos colher os frutos das nossas obras neste mundo. E olha, irmãos, vai ser muito triste, viu, irmãos? Eu penso, sabe? E eu vou falar com grande sinceridade para a igreja as grandes surpresas que vão vir no mundo, porque, veja, né, eu não quero mensurar nada, não quero mensurar absolutamente a sua vida espiritual, jamais eu faria isso, mas... Diga uma coisa, não precisa falar para mim, fale para você mesmo. Quantas pessoas você trouxe para Cristo? Não estou dizendo nem para a igreja aqui. Quantas pessoas você trouxe para Cristo? Quantas pessoas se converteram, né? Se converteram verdadeiramente. Não foram à igreja um dia, mas se converteram verdadeiramente por obra sua, por uma intervenção sua. Quantas vezes você tem orado ou você orou por uma pessoa incrédula que não é um parente seu? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Quantas vezes você se dispôs, sim, a falar a respeito do amor de Deus, do amor de Cristo, né? Quantas vezes isso aconteceu, irmãos? Quantas vezes Deus chamou você e falou assim, vai lá e fala para aquela pessoa, vai lá e fala para aquela pessoa daquilo que irá acontecer, vai lá e fala para aquela pessoa do meu amor a ela. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? E nós, irmãos, nós não podemos, sabe, ignorar aquilo que o sol não esconde. Nós não podemos ignorar, às vezes, irmãos, os interesses, né, por dinheiro, os interesses, né, por sucesso, os interesses, né, pessoais, por aquilo que Deus tem interesse. Nós não podemos trocar os nossos interesses pelos interesses de Deus. Jamais podemos fazer isso, porque afinal Deus cuida de nós aqui. A própria Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Serão acrescentadas, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida do nosso bem-estar, Deus cuida da nossa família, Deus cuida de nós, para que nós possamos executar o grande trabalho de levar vidas até a presença dEle, para conhecerem a verdade, para conhecerem a verdade de Cristo, a verdade do Senhor. Quantas vezes, talvez, a irmã Catarina nem lembre, né, mas quantas vezes a irmã Catarina falou para mim assim, inconscientemente, e eu guardo no meu coração e regozijo determinadas coisas, quando ela no ponto do ônibus, dentro do ônibus, foi levada pelo Senhor para falar do amor de Cristo para vidas que ela nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Foi levada pelo Senhor para falar e para proclamar ali a verdade do Senhor. E nós temos que nos importar com isso. As pessoas não estão se importando com isso. As pessoas estão se importando consigo mesmas. Né, pelo seu sucesso, pelo seu bem-estar, estão se deixando de lado aquilo que é importante para Deus, que são as vidas que estão perecendo por aí. Não deixe de lado isso. Um dia um homem foi chamado por Deus para pregar uma mensagem a Nínive, e ele falou, olha, chegou até mim a malícia desta cidade, vai lá e fala contra esta cidade. E a Bíblia diz assim, e Jonas se dispôs. Olha o termo que a Bíblia usou. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Quantos têm fugido? Quantos têm ignorado? Quantos vão se surpreender no dia derradeiro? Quando baterem a porta e a porta não se abrir? Quantos vão se surpreender? Né? E talvez ouvir de Deus, fique agora com seu bem-estar, fique agora com seu dinheiro, fique agora com seus bens. Talvez as pessoas se surpreenderão com isso. Em ouvir do Senhor palavras desse tipo, ouvir palavras, sabe, que demonstrarão ali a verdade. Não a verdade do coração das pessoas, mas a verdade do coração de Deus. A verdade do coração de Deus. Se você, na sua reflexão hoje, não encontrou uma vida sequer que se converteu por conta da sua intervenção. Você, eu penso, precisa desejar isso. Você precisa pedir isso para Deus. E você precisa trabalhar em favor disso. Porque Deus chamou Jonas. E Jonas fugiu. E Deus não aceitou isso. E coisas terríveis aconteceram com a vida dele. Quase que pessoas ali foram prejudicadas por ele, porque ele entrou num barco e o Senhor deu uma tempestade terrível ali no barco. Quase todas as vidas daquele barco pereceram por causa de Jonas, só não pereceram porque jogaram Jonas do barco. E quando jogaram Jonas do barco, imediatamente ali a tempestade parou. Quantas pessoas estão rejeitando ali o chamado de Deus e viverão uma vida neste mundo de misericórdia. Não viverão uma vida neste mundo, né? Segundo ali a palavra de bênção do Senhor. Deus preparou a minha vida toda para que eu fosse um pregador da palavra dele. E Deus tem te preparado para você ser algo na obra dele. E essa preparação, uma hora Deus vai cobrar. Uma hora Deus vai cobrar ali da sua vida a realização daquilo que Deus te preparou durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, Deus cuidou de você, deu sabedoria, conhecimento, estruturou a sua vida toda para que você pudesse exercer um papel para Ele. E esse papel não pode ser ignorado por Ele. Eu, de muito novo, entendi o meu chamado. Eu, de muito novo, espiritualmente falando, obviamente, depois da minha conversão, né? Entendi o meu chamado e me preparei, tentei me preparar de todas as formas que eu conhecia e que eu tinha entendimento que essa preparação pudesse ser suficiente para que eu pudesse exercer uma obra, tanto em nível de consagração como de conhecimento. E eu busquei, e eu estudava à noite, como eu falei, eu fiz curso teológico, eu trabalhava, né, era diácono na igreja, trabalhava, né, e estudava à noite, estudava os finais de semana, para que eu pudesse aprimorar os meus conhecimentos naquilo que Deus estava desejando que eu fizesse para Ele. E eu sei que o teu chamado depende também de uma preparação. O teu chamado depende de um desejo de você cumprir e de você querer estar habilitado para que aquilo que está no coração de Deus se cumpra na tua vida. Irmãos amados, não ignore Deus, não ignore o coração de Deus e não ignore aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, porque tudo que Deus coloca nas tuas mãos você tem que aproveitar e não jogar fora, porque quando Deus coloca algo na sua mão é porque Ele tem interesse que você usufrua daquilo. Eu me lembro, acho que eu já contei essa história aqui há muitos anos. Eu me lembro que eu chamei o pastor, falei, pastor, eu quero fazer um curso teológico. E não tinha internet, irmãos, era a época que não existia, como é hoje. Eu quero fazer um curso teológico, pastor, onde eu posso fazer um curso teológico? E ele falou assim para mim, eu vou ver no seminário, eu era no Brasil para Cristo, eu vou ver no seminário da obra, como é que faz para fazer. Quando ele falou isso, eu já sabia que ele não ia ver nada. E não viu nada mesmo. Mas um dia eu estava num sábado na porta da igreja, ia ter um evento para a igreja, tinha alguns convidados, e veio um pastor de fora. E o pastor de fora, ele chegou, subiu, tinha umas escadinhas assim, ele subiu, ele olhou para mim assim, e ele abriu a Bíblia dele, pegou um folheto e falou assim, isso daqui é para você. Deus está mandando eu te entregar, isso daqui é para você. E ele pegou, entregou o folheto e entrou para a igreja. E quando eu peguei o folheto e comecei a ler, era de um seminário teológico. Deus, Ele honra os desejos do teu coração. Deus, Ele honra aquilo que você põe no teu coração. Você pode ver. Você põe no teu coração algo e aquele que é de Deus, aquilo se realiza. Você pode pôr no seu coração algo hoje aqui, e aquilo que você pôr no seu coração, se for do seu coração mesmo, Deus vai realizar. Porque ele tem prazer em fazer isso, ele sente alegria em fazer isso, alegrar a sua vida, ele sente prazer porque ele tem autoridade e poder para fazer, e ele sabe disso, que ele tem autoridade e prazer e poder para fazer isso, então ele faz para te dar alegria, ele faz porque você colocou no seu coração, então ele realiza, porque né, ele dá honra a quem dá honra a ele, né? E honra a quem dá honra a ele. É assim a nossa vida e será sempre assim a sua vida. Né? Enquanto você estiver na presença de Deus, enquanto os seus desejos forem os desejos do coração de Deus. Não se perca, irmãos. Não se perca num mundo aonde os valores estão invertidos. Não se perca, irmãos, aonde né, a glória de Deus se manifesta né, no meio do povo de Deus, no meio do povo do Senhor, e aonde nós temos visto pouco isso acontecendo no meio das pessoas. Hoje nós louvamos aqui, interessante, nós, dois louvores foram o Pai Nosso. Né? Dois louvores foram a oração do Pai Nosso. Né? E a Bíblia diz que nós devemos, né, a oração perfeita que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, deve ser realizada no oculto do nosso quarto ali, em oculto nós devemos falar ao Senhor. E quantas vezes você em oculto orou o Pai Nosso, não como uma reza, mas como uma declaração ao Senhor, como começando pela adoração do Pai Nosso, depois pelo clamor, né, daquilo que Deus tem interesse que você clame. Quantas vezes isso aconteceu, meus irmãos? Existem inversões, as pessoas estão se perdendo espiritualmente, as pessoas estão se desvirtuando espiritualmente, se esquecendo do seu irmão, o amor está se esfriando, conforme diz a Bíblia, e nós não podemos participar disso, não podemos ser participantes dessa profecia terrível de Jesus Cristo para os últimos tempos. E o amor se esfriar não é só um matar o outro, não. É as pessoas não terem compaixão e desejo que as vidas sejam salvas. Este é o grande esfriamento que eu penso que Jesus falou, sabe? As pessoas clamam tanto por si, pela sua família, se clamam tanto por si, pela sua família, mas muito mesmo, eu sei que você faz isso, talvez esteja faltando orar pelo vizinho aqui da frente, você sabe o nome deles? Você sabe como é que eles chamam? Você conhece o vizinho aqui do lado? Você sabe o nome dele? Você sabe o nome dele para você clamar a Deus pela salvação dele? Você sabe o nome dele? Nós estamos falhando como igreja, como servos. Nós estamos falhando como pessoas que são chamadas por Deus, como Jonas. Tem muitas pessoas, né, dentro de um barco, né, no caminho de Nínive, achando que esse caminho, aliás, no caminho de Tarsis, achando que esse caminho é um caminho que vai levar a algum lugar, mas não vai levar a lugar nenhum, a não ser para o abismo, para a destruição, para a destruição. Sabe, irmãos, eu falei aqui alguns exemplos, mas tem tanto exemplo ao nosso redor, você convive com tantas pessoas, você convive com tantas pessoas, que não são crentes, nós nos vestimos de cristãos, né? Vestimos a nossa roupa de cristãos, Mas se vai para o inferno ou não, tanto faz. É a visão verdadeira de algumas pessoas hoje. Não seja desse jeito. Seja um verdadeiro cristão. Jonas sofreu a consequência, como eu falei, subiu num barco, né? E olha a palavra, Jonas se dispôs a fugir. É, da Bíblia tem uma vírgula. Jonas se dispôs, vírgula, a fugir. E foi. Como eu falei, houve uma grande tempestade, o barco ia afundar, jogaram Jonas do barco, e uma baleia, Deus ordenou que uma baleia, um peixe grande, né, que se supõe ser uma baleia, o engolisse. E ele começou a orar dentro do ventre da baleia. Aí ele começou a clamar a Deus. Aí ele começou a clamar ao Senhor. E aí Deus mandou que a baleia o vomitasse para uma praia. E ele foi e recebeu uma outra revelação de Deus. Olha a primeira revelação de Deus a ele. Eu vou repetir aqui para os irmãos. Olha as primeiras palavras de Deus a Jonas. Dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ele foi engolido pelo peixe e jogado na praia. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, vai-te, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. O que é isso, né, irmãos? Para que sofrermos assim, de forma terrível muitas vezes, situações na nossa vida, sendo que a gente, ouvindo a voz do Senhor, já poderia ser abençoado, né? Quantas pessoas estão ouvindo a voz de Deus uma, duas, três, quatro vezes? Quantas pessoas estão ali ouvindo a mesma palavra? Mesmo desejo de Deus, né? Quantos profetas falaram ali a Israel a respeito da necessidade de conversão e o povo não deu ouvidos? Quantos profetas foram usados por Deus e segundo Deus mesmo falou, levantando de madrugada para falar da necessidade de arrependimento. O Senhor falou, né, eis que eu vos enviei, né, os meus profetas desde a madrugada falando da necessidade de arrependimento, mas vocês não deram ouvidos a eles. Jesus, quando chegou ali de frente a Jerusalém para entrar na cidade santa, ele olhou para a cidade e chorou e lamentou e disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a vocês. Quantas vezes eu vos quis ajuntar debaixo das minhas asas como uma galinha faz. E vós não quisestes. Mata os profetas e apedreja quem são enviados. Sabe, irmãos, olho para a minha vida assim e vejo tudo aquilo que Deus fez e eu compreendo hoje claramente cada fase da minha vida. Eu compreendo como Deus trabalhou hoje, né? Hoje eu compreendo como Deus trabalhou cada fase da minha vida. Cada fase, o que Ele fez, por que Ele fez, qual era o objetivo dEle em fazer. Eu entendo cada situação, cada fase, né? E eu vejo a glória dele, eu consigo entender em cada momento tudo aquilo que ele fez. E eu me sinto um extremo devedor a ele, um extremo devedor ao Senhor, por tudo aquilo que ele fez, e por tudo aquilo, né? e pelos cuidados dele que ele teve, né, em todos os momentos da minha vida. E você não pode deixar de lado isso, porque eu sei que Deus te preparou até o dia de hoje, Deus fez grandes coisas na sua vida, se movimentou, Deus preparou, Deus te deu força, vigor, sabedoria, Deus preparou coisas que eram impossíveis para você trilhar, Deus fez coisas que eram impossíveis o homem viver, você viver em determinado momento da sua vida, mas tudo isso tem um objetivo, tudo isso tinha um objetivo. E o objetivo de Deus não era um objetivo para este mundo, era um objetivo mais forte para a sua vida. Que você não precise ouvir duas vezes aquilo que Deus fala para obedecer. Que você não precise ouvir duas vezes, né, ou mais, o desejo de Deus para a sua vida. Porque quando Deus falar a primeira vez e não acontecer, até a segunda conversa de Deus, há uma jornada. E essa jornada normalmente não é boa. Quem não ouve a voz do Senhor e não obedece, não passa bons momentos. Você sabe muito bem disso, Moisés foi um deles, né? Moisés ouviu o chamado de Deus, né? Na sarça ardente, né? Moisés ouviu o chamado de Deus e ele tentou de quanto é jeito não ir. Tudo quanto é jeito ele tentou não ir. Deu tudo quanto é desculpa. E Deus não aceitou nenhuma delas. E quase que Deus matou Moisés. Quase que Deus matou Moisés. Se não fosse a esposa de Moisés, Moisés sofreria uma consequência terrível, terrível pela sua recusa. Moisés sofreria uma consequência terrível pela sua displicência. Na verdade, foi por causa da displicência de Moisés que Deus quase ali o matou. Pela displicência naquilo que era o chamado dele. Por aquilo que ele deveria fazer, como ele deveria tratar as coisas de Deus e não tratou. Vamos aprender com a Bíblia, para que nós sejamos pessoas, né, vitoriosas, pessoas cheias da unção de Deus, pessoas muito usadas pelo Senhor para, né, falar e as pessoas ouvirem, para ministrarem, as pessoas serem ali transformadas pelo poder de uma oração, pelo poder de uma intercessão que você faz aí, pelo poder da intercessão que Deus deseja que você faça, para que a glória dele se manifeste. E olha aquilo que aconteceu, irmãos. Jonas pregou, quando Jonas foi e pregou aquela cidade, que não era uma cidade de Deus, né? Era uma cidade da Pérsia, né? Era uma cidade completamente fora dos princípios de Deus, fora das intenções iniciais de Deus, mas Deus tinha um propósito naquela cidade, e a Bíblia diz que quando Jonas pregou, né, aquele povo ouviu e chegou até os ouvidos do rei daquela cidade, né, aquilo que estava sendo dito por Jonas, e aquele rei, juntamente com o povo, né, tirou ali todo o orgulho e toda a soberba que existia naquela cidade, que era muito rica, se colocaram em pano de sacos, deitaram nas cinzas e começaram a clamar ao Senhor, e o rei deu uma ordem, ele falou assim, ó, todos vão jejuar, até os animais, não leve comida para os animais, nem na mesa de qualquer pessoa, nem água, vamos clamar ao Deus vivo. Quem sabe ele ouça e se arrependa dos seus desígnios. Tá aí. Você quer a bênção de Deus? Jejue. Ore. Clame. Se arrependa. Faça isso. E Deus ouve. E Deus vê ali o esforço e a intensidade daquele clamor. que as pessoas estão hoje achando que clamar é orar. Não, clamar não é orar. Clamar é diferente de orar. Orar é conversar. Clamar significa, né, pedir socorro. Clamar significa, né, se entregar de forma muito forte na presença de Deus, se colocando verdadeiramente como aqueles homens se colocaram, né, com a cara no chão. Com a cara no chão, clamando e buscando socorro, o socorro de Deus, para que pudesse haver a bênção. E as pessoas hoje acham que o clamor é uma oração desesperada. Irmãos, seja uma pessoa sábia. O clamor não é uma oração de desespero. Porque chorar na oração por desespero é fácil. Qualquer um chora em desespero por uma situação muito difícil que está vivendo. Clamar a Deus é pedir socorro, mas não por desespero. Porque acredita que Ele pode fazer. Porque acredita que Ele pode fazer. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que discernir e entender o que estamos fazendo. Porque tudo que sai fora do foco, Deus repreende a nós. E eu já passei por isso, já fui repreendido por Deus. Já fui repreendido por Deus na minha oração, chorando ao Senhor. Né? Já fui repreendido pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele entende aquilo que está no nosso coração. E Ele entende também aquilo que Ele já fez. Como eu disse aqui, uma vez orava em favor da igreja, não dessa igreja, da outra igreja que nós dirigimos em São Paulo. E ali dentro da igreja, na sala pastoral, orava e chorava. Senhor, ajuda aí, Senhor, faz aí, Senhor. E Deus me deu uma bronca. Deus mandou eu levantar e ir para lá, para a igreja. Falou assim, levanta de onde você está e vai fazer a minha obra. Porque quem faz a obra aqui sou eu. Então, irmãos, às vezes a gente fica, sabe, invertendo coisas ou fazendo coisas de forma ignorante, espiritualmente falando. Nós temos que discernir para que Deus possa fazer da forma correta. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Nínive e não fez. Né? Jonas profetizou, né? 40 dias e Nínive será subvertida. E aí passou os 40 dias e o que aconteceu, irmãos? Nada. Nínive foi salva, né? Pelo clamor. E aí o que aconteceu com Jonas? O homem que estava assim bem direcionado por Deus, né? Obediente ao Senhor. O que aconteceu com Jonas? Achou ruim. Ele achou ruim. Ele falou, Senhor, eu sabia que tu eras misericordioso. Por isso eu não queria vir falar para esse povo. Porque eu sabia que tu eras misericordioso. Eu não queria, por isso que eu não vim. Achou ruim. Que Deus não destruiu a cidade para cumprir aquilo que ele tinha dito, né? E Deus veio falar com ele. Olha, no final do livro de Jonas, você vê Deus falando para ele, olha, aí Deus preparou ali uma sombra gostosa para ele de uma planta, né? E aí ele ficou contente, né? E aí Deus matou a planta que tinha feito nascer. Deus fez nascer uma planta para dar sombra para ele num dia e matou no outro dia. Aí ele ficou bravo também. Você se importa tanto com uma planta e esse povo que ia morrer tudo? Esse povo que ia morrer, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Subentende aqui que a misericórdia de Deus foi mais pela ignorância espiritual daquele povo. que no momento assim de visão um pouco melhor, né? Uma visão um pouco melhor dada ali por Jonas, o povo clamou ao Senhor e ele falou: tive misericórdia, porque eles são ignorantes, eles não entendem. Eles não entendem. Que você olhe para essa história tão completa e boa. Não como uma história bonitinha para criança, mas como uma história que traz um grande ensinamento para as nossas vidas. Uma história que faz com que você seja despertado para aquilo que está ao seu redor. Para aquilo que é o papel da igreja. Para aquilo pelo qual você foi chamado. Por isso você está dentro de uma igreja. Que você dê ouvidos à voz do Senhor e para que você dê frutos. Para que você dê frutos. E que muitas vidas sejam alcançadas por você. Pelo seu ministério. Que muitas vidas se convertam ao Senhor por causa da tua palavra, por causa da tua pregação. Eu estou falando da tua pregação, não é a pregação no púlpito, não. Estou falando da tua pregação, né? Como eu falei da Catarina no ônibus, né? Porque a palavra dela é uma pregação, pregando o Evangelho. Né? Que muitas vidas se convertam por causa da tua pregação. Por causa da tua pregação. E não importa se essas vidas virão na igreja Cristo é Paz, se irão para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Não é isso que eu estou pregando, não, irmãos. Estou pregando que você converta vidas para Cristo. Através da tua pregação. Através da tua pregação. E se importe com aquela vida. Se importe. E às vezes eu vejo a Dori, ela não está aqui hoje. Mas a Dori é uma pessoa, irmãos. Ela tem um dom maravilhoso de Deus. Dom da misericórdia. Dom do amor. Eu sempre falo, né? O dom de Deus é sempre algo maior, né? Deus já me usou para curar muitas vidas, mas eu não tenho dom de cura. Mas Deus já me usou para curar muitas vidas. Ela tem o dom do amor. E ela vai e fala do amor de Cristo. E ela vai e toma ônibus. E anda a pé. E vai e visita aquela pessoa. E ajuda aquela pessoa. E ela vai. E ela acompanha, e ela tenta, e ela ora, e ela intercede, ela pede oração. Eu não estou aqui para glorificar o nome de ninguém, mas você tem que olhar ao seu redor e ver aquilo que acontece. Você tem que olhar ao seu redor e perceber que Deus está se movimentando, que tem pessoas dando ouvido à voz de Deus, sim. E tem pessoas fazendo a obra de Deus como Deus quer, sim. E não, né, fazendo a obra de Deus do jeito que se quer. Porque fazer a obra de Deus do jeito que nós queremos é fácil demais. Temos que fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus quer. Para que o nome dele seja glorificado. E que ele venha logo. Que ele venha logo. Que enquanto essas vidas não forem alcançadas, ele não virá. Deus aguardou 400 anos para fazer Jesus nascer. Não sei quantos anos mais, já fazem mais de 2000 que Jesus morreu na cruz. Não sei quantos anos mais o Senhor vai esperar. Mas que seja breve. E que nós sejamos essas pessoas que ajudam. Né? Ajudam que esse tempo seja um tempo menor para que nós possamos alcançar a glória de Deus mais rápido e possamos passar por este mundo tenebroso, apesar das belas coisas que Deus nos dá, de forma mais rápida, porque nada será comparado, nada é comparável àquilo que nós vamos vivenciar no céu. Nada é comparável àquilo que nós vamos vivenciar no céu. Que você abra os seus olhos para aquilo que Deus deseja da sua vida. Fique de pé, vamos orar.